Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos relativos à 29ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Uma sessão tranquila, nada assim de excepcional, nenhuma discussão mais acalorada, nada. Uma sessão super tranquila. E eu vou conversar com a vereadora Flávia Aparecida da Silva, que apresentou o requerimento 168/2025, que requer ao presidente da Casa a realização da sessão solene em alusão à campanha Outubro Rosa, dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama. Propõe-se que a referida sessão solene seja realizada no dia 21 de outubro do corrente ano, mês que se intensificam as ações voltadas à saúde da mulher, buscando promover a reflexão, a informação e a valorização da vida. Flávia, boa tarde. A gente sabe, né, que há muito tempo que vem acontecendo em outubro, Outubro Rosa, e dispensa comentários sobre a importância. O que chamou a atenção é o porquê dia 21, quando já estaremos praticamente no fim, sobre Outubro Rosa. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. É isso mesmo, Serginho. Eu fiz um requerimento solicitando ao presidente da casa que marque uma sessão solene em alusão ao Outubro Rosa, né? Mês dedicado à conscientização, né, em relação ao câncer de mama, ao câncer do colo do útero, mês no qual nós temos que intensificar ainda mais essa campanha.
O que seria essa sessão solene? O que você pensou?
Como vereadora e também como procuradora da mulher, nós precisamos trabalhar com conscientização. E esse mês é muito importante, né? O mês do Outubro Rosa. Por que dia 21, no qual foi a sua pergunta? Porque nós teremos vários eventos a partir do dia 3, pelo município, né? Pela prefeitura. Então, terá aí várias datas em relação a essa campanha que a prefeitura, o município estará desenvolvendo. E nessa data, em conversa com os demais vereadores, foi a data mais propícia para a gente fazer essa sessão solene, encerrando esse mês tão importante. E nessa sessão solene, nós estaremos convidando algumas mulheres, que vai representar muitas outras mulheres que passaram por momentos difíceis, que venceu já essa luta contra o câncer, algumas que ainda estão lutando, né, infelizmente, por esta doença. E também nós teremos aqui uma médica que irá ministrar uma palestra, né, de conscientização, falando da importância da prevenção, porque através da prevenção nós podemos aí salvar muitas e muitas vidas.
Bom, eu não sei se você tem conhecimento, aí foge um pouco, talvez, né, do seu alcance. Teremos, assim, campanhas como já aconteceu, mamografia gratuita, alguma coisa nesse sentido, ou com preço mais acessível? Se tem alguma informação nesse sentido?
Sim, Serginho, já até antecipando, é uma boa pergunta, no qual eu fico muito feliz em anunciar para a população. Recentemente, o governo do estado anunciou a Carreta Rosa, né, a Carreta da Saúde da Mulher, projeto no qual eu acho excepcional, aonde leva até a comunidade, as mulheres, principalmente onde tem distrito, zona rural, esse cuidado com as mulheres, que é a mamografia, o preventivo, o ultrassom. E essa Carreta Rosa eu já consegui para o município de Bandeirantes. Infelizmente, não consegui para esse ano, né, porque é uma alta demanda, é 399 municípios no Paraná, muitas pessoas solicitando, mas eu já consegui para o ano que vem, provavelmente, olha aí, notícia de primeira mão, será no segundo evento da Procuradoria da Mulher, no mês da Mulher, em março. A prevenção é o caminho e saúde é a prioridade, né, Serginho?
Perfeito, todas essas campanhas, tivemos Setembro Amarelo, agosto não sei o quê, e tudo aí vai. Mas tem mulheres que parece que não se atentam à tal situação, à gravidade e à importância do preventivo.
Serginho, o cuidado é essencial, o autocuidado, né? As mulheres, ela tem que se olhar mais para si mesma, ela tem que se autocuidar. Procure a UBS mais próxima, busque orientação, participe sim dessa campanha no mês do Outubro Rosa, faça o seu preventivo, faça a sua mamografia. Isso é muito importante, porque o diagnóstico precoce é importante, pode salvar muitas e muitas vidas.
E olha que a mulher é muito mais atenta, muito mais preocupada no preventivo do que o homem.
Com certeza, é algo que a gente tem que cobrar também, porque Novembro Azul vem aí, daí vai chegar a vez dos homens, né?
Mudando um pouco de assunto, não sei se você sabe a situação atual, a revitalização da Praça do Santuário, né? Que há muito tempo a gente já falou a respeito e parece que a gente não vê movimentação nenhuma. O que que está pegando?
Serginho, nós temos um recurso para a revitalização da Praça do Santuário Santa Terezinha na conta da Prefeitura desde 2023, R$ 900 mil. Conseguimos, através do deputado federal Pedro Lupion, na qual eu estendo aqui os nossos sinceros agradecimentos, um deputado atuante, um deputado municipalista que tem uma visão muito especial pelo nosso município, nós conseguimos mais um recurso de R$ 800 mil para concluir essa obra da revitalização. Qual que foi a ideia na época, Serginho, quando nós solicitamos esse recurso? Na época ainda era o padre Rodolfo, o reitor do santuário, né? Ele foi embora, assumiu o padre Rogério, no qual quando, na época que o padre Rogério assumiu o santuário, nós apresentamos esse projeto, ele acolheu e ficou muito feliz. Pensando em trazer os fiéis que hoje visitam o Santuário São Miguel Arcanjo até o Santuário Santa Terezinha. Acompanhando os últimos dias aí, a gente viu a quantidade de pessoas que está vindo visitar o nosso município. E qual que era o intuito? A revitalização do santuário, além das pessoas vir prestigiar o nosso Santuário Santa Terezinha, é fomentar também o comércio local. É trazer os fiéis que vêm até o São Miguel Arcanjo para o centro da nossa cidade. E esse ano nós estamos aí esbarrados em relação a edital. Né, nós tivemos que, várias vezes, através da Secretaria de Obras, conversando com os responsáveis, tiveram que fazer algumas mudanças dentro desse edital, infelizmente algumas correções, mas eu venho acompanhando, segundo o prefeito agora e a atual secretária de Obras, vai ser feita essa retificação e provavelmente aí nos próximos dias vai ser publicado aí o edital.
O que chama a atenção, o que preocupa, é que o dinheiro vai ficando menor, né, porque o tempo vai passando, vai encarecendo. Aí daí a pouco começa, cadê a licitação da evasiva? Por quê? O preço não condiz com o tamanho da obra, de repente. Não estou falando que irá acontecer. Estou falando que 2 anos, o que mudou já o preço?
Exatamente, Serginho, essa também é a nossa preocupação. Porque até então vai defasando, né? A gente sabe que as coisas vão aumentando e daí o município tem que entrar com uma contrapartida maior. Infelizmente isso acontece. Mas acredito que agora nos próximos dias será publicado essa obra. Acredito e tenho fé em Deus e torcendo para isso que aconteça a partir do ano que vem, para entregar essa revitalização para os fiéis, para a população e principalmente para fomentar aqui o comércio, né, local da nossa cidade.
Tem algum culpado ou não?
De fato, é muito moroso, né, Serginho? Nós sabemos da realidade, tudo que vai se falar em gestão pública é tudo muito moroso. Mas eu acho que faltou, sim, um pouquinho ali, às vezes, de dedicação. A gente sabe que tem muitas obras, muito trabalho, mas a gente pede para que, de fato, as coisas tenham mais um pouco de dedicação, mais empenho, né, para que, de fato, isso aconteça e se realize, porque tudo passa muito rápido. É igual eu falei, desde 2023, nós já temos um recurso que já está na conta da prefeitura e passa muito rápido. O ano que vem, ano de eleição, a gente sabe que tudo para, então nós precisamos ter agilidade, nós precisamos ter gestão, nós precisamos ter planejamento para que, de fato, a gente consiga entregar o melhor e tudo que for de excelência para a população.
Obrigado, Flávio.
Serginho, eu que agradeço pela oportunidade e só deixando aqui uma chamada, uma novidade para a população, que em breve, nos próximos dias, conto com o apoio da imprensa, nós estaremos aí anunciando o primeiro bazar do empreendedorismo feminino aqui em Bandeirantes, que será no dia 10 de outubro. Nos próximos dias aí eu estarei contando para vocês mais detalhes. Obrigada, Serginho.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Sandro Sartori agora. Inclusive, em grande expediente, o vereador Tiago Fascino questionou a dispensa por 2 dias da Escola Santa Terezinha por falta de água. E uma escola recém-inaugurada. E tem ou não tem caixa? O motivo dessa dispensa? E também, em explicação pessoal, o vereador Sandro Sartori questionou e disse que até poderá acontecer, parece que já fizeram um requerimento, que será colocado talvez na próxima sessão, pedindo explicação, já que existe uma lei para que se tenha, que seja obrigatória, a caixa d'água em repartições privadas. Agora, e repartições públicas? Essa lei serve, não serve, ou é só para as residências particulares ou estabelecimentos particulares? Sandro, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, Jornal Operação Cidade. É isso mesmo, Serginho. Nós fizemos aí, pegamos um gancho, né, da palavra do vereador Tiago Fascino, que fez isso em grande expediente. E eu, em explicação pessoal, usei esse termo, porque foi procurado também por alguns pais, falando a respeito disso. E eu usei a lei, na verdade, eu li, Porque sempre quando a gente tem um anúncio do próprio SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município, sempre depois do anúncio, por exemplo, falta de água por reparo de cano estourado, tubulação estourada, que sempre tem no finalzinho que fala assim, lembrando que conforme a NBR 5626 da ABNT e Lei Federal de Saneamento Básico 11.445, que a instalação de caixas d'água em residências é obrigatória. Ou seja, nós cobramos do povo aquilo que nós não fazemos. Foi essa a minha indagação. Porque uma escola do município recém-reinaugurada, sem caixa d'água, dispensar alunos para ir embora para casa porque não tem água para fornecer para os alunos, aí fica aí essa pergunta, né? Como posso eu cobrar da comunidade, do povo bandeirantense, sendo que nós, como executivo, nós, como poder, para estar executando essas obras, nós não colocamos também. Então, por isso que eu fiz essa indagação. Existe uma lei só para o povo ou essa lei também tem que ser seguida por nós, né, pelo executivo? E também, não, quando eu falo nós, porque nós estamos à frente como lideranças, né, vereadores e prefeito. Então, se o executivo e se os órgãos não seguem a risca, como eu vou cobrar a população que tem a caixa d'água? Então, em todos os informes tem que ter. Então, é obrigatório você ter e o município não. Então, foi essa a minha indagação.
É, isso aí é uma lei federal, né? Não é, vamos deixar bem claro, não é uma lei municipal.
Sim, mas só que é usada pelo órgão público, né? É o SAAI que coloca em todos os seus lembretes, né, de falta d'água em determinada localidade, tem lá que é obrigatório isso devido a essa lei. Então, por isso, essa nossa indagação quanto a isso. Aí, a questão do requerimento, até eu falei com o vereador Tiago Faxino, que foi muito oportuno, parabenizei ele pela boa lembrança, só que nós, Gustavo, presidente da casa, e eu, nós íamos entrar com esse requerimento, mas não deu o tempo hábil, né? Então, já está feito, mas não sei se foi protocolado ou não ainda, mas não sei o que aconteceu, que não entrou na pauta de ontem, mas é um dos requerimentos que nós também estamos à busca de soluções e resposta quanto a essa indagação da população.
Eu ouvi também você conversando com a vereadora Flávia a respeito de uma verba que veio para a revitalização da Praça do Santuário Santa Terezinha e foi destinado para a rodoviária. Foi feito um projeto, umas mudanças, para não dar duplicidade, não poderia ficar. E foi destinado, com o devido processo legal, tudo, para a rodoviária. Parece que é para incrementar a rodoviária, o que é?
Na verdade, palavras do prefeito Jaelson, porque nós estivemos reunidos com ele essa semana, vereadores da base do deputado federal Pedro Lupion, que a qual destinou essa verba Bandeirantes, ele havia destinado para essa revitalização da praça do Santuário Santa Teresa, mas aí da duplicidade, como você disse, porque vem pela Secretaria de Turismo e já tem uma verba, acho que no valor de 900 mil, que já foi destinado para isso. Aí nós, sentado com o prefeito, vimos qual era, na verdade, a maior necessidade, e ele colocou a rodoviária. E essa foi a indagação também de nós vereadores que estávamos ali, o Roberto Trindade, o Mineirinho, o Tiago Frachino e também a Flávia, sobre em que seria usado esse dinheiro. Aí ele destinou a rodoviária. Aí você, como você tem essa dúvida, outras pessoas também podem ter dúvidas. Segundo o prefeito Jaelson, no início, o projeto da rodoviária ia contemplar outras coisas. Aí, devido ao valor, foi tirado essas coisas para que diminuísse o valor da licitação. Agora, não. Com esse valor de 730 mil, ele volta ao projeto original e vai colocar essas melhorias em práticas usando esse dinheiro. Mas eu quero aqui deixar bem claro, Sérgio, que outra verba virá para contemplar essa revitalização que o deputado Pedro Lupion estará fazendo, que o município vai virar de outra fonte, uma fonte livre, para não dar essa duplicidade que será usada na revitalização. Então, aos fiéis aqui do Santuário Santa Terezinha, fique tranquilo que essa verba ainda virá. Quer dizer, o município ganhou, seria de 1 milhão e 600 mil, agora passará de 2 milhões as verbas que virá do deputado federal Pedro Lupion.
Você sabe me dizer o que vai incrementar o projeto original que tinha sido retirado? Se bem que isso aí foi faz 3 anos já esse troço aí também, mas você não tem noção disso, não, né?
Sérgio, não tem. Não tenho, porque até pode ser uma falha nossa que nós não indagamos, mas é do projeto inicial. E eu não conheço o projeto inicial, assim como você citou há anos atrás, que vem fazendo a questão da licitação, o projeto dessa revitalização também, né, da reforma da rodoviária de Bandeirantes. Eu não sei, mas eu posso me informar e trazer para você em outros dias para falar para você o que poderá ser feito com esses 730 mil. Só que deixa eu voltar à questão do santuário. Pelo que eu entendi, 900 mil já estava, né, da Secretaria de Turismo. E 730 mil que seria para fazer também a revitalização vá para a rodoviária e virar uma outra verba aí sim poderá fazer, juntar com esse 900 mil da revitalização do santuário, ali da praça do santuário, tá bom? Então passará de 2 milhões realmente essa verba que virá.
Algo mais, Sandro?
Não, só agradecer a você, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna e agradecer por essa participação que você nos dá e de poder falar aos nossos munícipes os trabalhos que nós temos feito aqui na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Bandeirantes. Muito obrigado.
Muito bem, com o vereador Sandro Sartori, encerro os trabalhos relativos à 29ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.